Esse é o Batedeira Cast.
Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Aqui é o Wilton Pio e hoje iremos viajar no túnel do tempo e lembrar das brincadeiras, das histórias de quando não tínhamos nenhum tipo de preocupação.
Boa tarde, galera. Aqui é o Gustavo, de Campo Grande. Venho hoje aqui compartilhar com os amigos as minhas histórias de infância e pretendo dar algumas risadas.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o Vini, participando aqui como convidado pela primeira vez. Muito feliz. E vamos ver se a gente consegue, de fato, como disse o Gustavo, arrancar umas risadas aí com as presepadas de criança.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o Júnior, pai da Bruna, falando de Austin. Quero compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências de quando eu era criança e também quero escutar algumas boas e engraçadas histórias dos meus amigos.
Eu quero saber o seguinte, cardápio de hoje aí, o que vocês estão tomando aí? Eu tô tomando um Pinot Noir da Califórnia aqui, e uma aguinha, né?
Eu tô tomando uma Heineken aqui.
Tô tomando uma caipirinha. Acabei de fazer uma bem gostosa aqui.
Eu tô fazendo uma versão preguiçosa de uma caipirinha, uma vodka com Schweppes aqui pra começar o dia, café da manhã dos campeões.
Pô, rapaz, os caras tão só nas bebidas refrescantes. Será que é verão? É verão por aí ou é inverno aí? Como é que tá o negócio aí?
Olha, Wilton, você sabe que em Campo Grande é verão o ano inteiro, né? De vez em quando faz um friozinho aqui, mas...
Frio de quantos graus, Gustavo, faz aí?
Não, aqui chega a fazer 8, 6... De madrugada, né?
8 graus, cara, faz mesmo?
Aham, por uma meia hora de madrugada faz. Mas aí amanhece uns 11, aí quando é 11 horas da manhã já tá 18, já você já tá suando na blusa, tem que jogar fora.
Em Porto Velho, quando faz frio, faz 18.
E os caras põem luva, né?
Os caras saem tremendo na rua, é muito engraçado. Mas eu não falo nada, que teve uma vez que eu fui pra Curitiba, que eu, gaúcho, passei vergonha também lá no visitando o Wilton, que eu tive que pegar o casaco que ele usava na Inglaterra, que eu fiquei 2 dias tremendo em Curitiba, eu não consegui aguentar mais o frio.
Curitiba é quente, pô, eu lembro.
Pois é, Curitiba é quente, morei na Europa, aquela porra toda, cheguei ali chacoalhando de frio, assim, 2 dias sem parar, foi bizarro, a gente vai virando índio.
Aqui ontem, cara, fez 101 graus Fahrenheit, que dá 38, tava quente, bicho, isso era 5 horas da tarde, que eu vou te falar uma coisa, fazia tempo que eu não via um calor desse, viu, porque os últimos 17 anos eu morei, 17 não, menos um pouco, os últimos 15, 14 anos, não sei, que eu morei um bocado de tempo na Inglaterra e um bocado de tempo em Curitiba, eu só tava em lugar que fazia frio, né? Curitiba no verão, tem um mês de verão, faz 29, 30, né? O máximo que eu peguei lá foi 32. Caramba, ontem tava insuportável, cara.
É, isso aí que você tá falando, eu sei o que que é, bicho. Aqui, você parar no trânsito ali no centro da cidade lá, tá o termômetro do carro marcando 42 graus fora, é absurdo, cara.
Eu quero saber o seguinte, as brincadeiras aí de crianças, coisas de escola, qualquer coisa tá valendo, entendeu? Situações, coisas boas, coisas... Criança não tem coisa ruim, né? É tudo bom, né, cara?
É, eu, quando era moleque...
Não, não tô falando daquele vídeo que você mandou não, viu, Gustavo? Aquele quando você era bebê, não, né? O cara mandou um vídeo aí, cara, um molequinho de 1 ano de idade com uma massoba de todo tamanho.
Não, aquela parte lá eu não vou contar aqui, pô. Aí o povo vai ficar curioso pra querer ver e esse negócio é só áudio. Aí vai dar confusão.
Vai criar mistérios.
Vocês lembram que tinha aqueles relógios de calculadora?
Ah, lembro. Claro. Lembro. Puta merda, lembro, cara.
Da Casio.
Isso. E aí teve uma época que inventaram um que você conseguia comandar a televisão com eles. Vocês já chegaram a ver isso?
Lembro.
Não.
Eu lembro.
Você nunca viu? Não, que aqui a gente fica perto do Paraguai, e aí ali buscar no Paraguai um relógio da Casio, e ele viu um manual com vários códigos de controle remoto. Tipo um controle universal.
Eu lembro disso aí.
E aí a nossa ideia era pegar o relógio, e eu morava num bairro aqui em Campo Grande, que é tudo casa moduladinho da outra, assim, e a sala de televisão, por convenção das casas aqui, era tudo de cara com a grade, né? Então a gente subia na grade dos vizinhos e ficava lendo que marca que era a televisão do cara, colocava o código lá e ficava mudando o canal dos outros de noite, cara.
Que sacanagem, velho.
Tinha uns moleques, isso é tipo aquela coisa de tocar a campainha e sair correndo, só que era um mais moderno um pouco, né?
Uhum.
Então nós descobrimos um casal de velhinho aqui, japonês, e aí o deles que era divertido, que pessoa de idade não tá ligado na tecnologia, e ficava o casal assistindo a novela e a gente aumentava o volume e um brigava com o outro. O cara falava: que isso, mulher, você tá doido? Olha o volume dessa televisão. E ela respondia a ele que: não, mas eu não tô fazendo nada, nem tô com o controle na mão. Cara, que relógio divertido, viu? Isso aí eu acho que eu fazia, acho que eu tinha uns 15 anos, já era guri grande já, mas...
Pois é, eu tava pensando assim, antes dos 10 anos de idade, você mandou uma boa aí, que eu até lembrei de uma em Vitória uma vez, cara. Meu primo, quando ele viajou pros Estados Unidos, né? E aí ele comprou um microfone desse que você conectava na rádio, né? Na mesma sintonia da rádio do carro, né? Então, a gente deixou o carro lá embaixo, né? Com o som ligado, era um Unozinho, né? Uno da Fiat. E deixamos lá com a tampa traseira aberta, e o som ligado, tocando uma música ali no bairro ali da Glória ali, e com o microfone lá em cima na sacada ali, né? Cara, aí passava o pessoal, e o meu primo falava no microfone: ei, você aí, da camisa vermelha, não sei o que lá e tal. O cara achava que era da rádio, né? Falando com ele, porque o caixa de som ligado e tal. Então, ele zoou bastante também. Eu não lembro, eu também devia ter já uns 15 para 16 anos de idade também nessa época. Mas eu tava pensando assim, de umas coisas assim, um pouco antes dessa época aí da juventude, né? Da pré-adolescência. Mas essa aí foi boa, cara. Coitado.
É um tipo de brincadeira de gurizão maior, assim, mas que é de dar risada, né? Pô, o cara tava no meio da cena da novela lá, a gente desligava a televisão, cara.
Eu quero ver se o povo não achou que era uma assombração, né?
Não, o cara falou que...
televisão.
O cara falou que ia levar a TV pra arrumar. Não, você tá doido, eu sinto que o negócio não tá certo, não.
O cara não dava umas porradas na TV, não,
Gustavo? Tinha uns outros guris da nossa idade que era meio viciadão no videogame, cara, e a gente ia só que eles sabiam o que a gente tinha. Eu sabia que tinha o relógio, porque era amigo nosso, né? Pô, os caras colaram fita crepe lá na frente do sensor da televisão, aí acabou com a nossa graça. Mas o guri tava lá jogando Super Mario, na hora que tava pra passar lá, a gente, pau, desligava.
Ele fica no Bowser, né?
Ai, ai, divertido, viu, cara? Vou falar pra você. Eu, se tivesse um relógio desse de novo, eu comprava, viu? Só que eu queria pra poder mexer nos iPad pra chegar no avião, a hora que o povo tá concentrado, assim, é só dar um... só ir bagunçando.
Mouse, eu pensando em história de criança, tipo, pô, eu andava de bicicleta, eu fiz não sei o que com o meu primo...
Pois é, eu com 15, 16 anos também, eu nem brincava mais, rapaz. O negócio eu já tava com 16 anos, entrei na faculdade, não conseguia nem pensar mais.
Não, eu tava imaginando aqui, ó, por exemplo, a brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança, isso antes dos 10 anos de idade, tá? Assim, com 7, 8, a rua era de chão, batido. Então eu fazia uma pista de corrida, cheia de obstáculo, rampa, áreas mais estreitas, mais largas e tal, né? Você fazia uma pista de corrida e a gente brincava de corrida de tampinha. Vocês chegaram a brincar desse tipo de brincadeira ou não?
Não, nunca ouvi falar disso.
De você dar o petaleco na tampinha assim? Não, ela ia...
Exatamente, Júnior.
Oh,
exatamente.
Sim, brinquei muito disso aí, cara.
Corrida de tampinha, bicho. Era o que eu mais gostava, cara. Porque assim, eu sempre gostei de corrida, competição, essas coisas, né? E aí, bicho, a gente brincava de corrida de tampinha. Era muito massa. A gente lixava a tampinha pra tirar a tinta, aquela coisa toda pra deslizar mais. E tinha toda uma técnica que desenvolvia em cima do nosso carrinho, né, digamos assim.
E as pistas eram diferentes, né? Dependendo da casa que você ia, o cara tinha um piso diferente, tinha era terra, outro era cimento.
Isso, era.
Eu brinquei disso aí bastante, cara. Eu acho que todo mundo aqui brincou de bolita. Cara.
Eu jogava bolita pouco, mas eu não sei se é meio que regional, mas eu batia bafo, você sabe o que é isso, né?
Com figurinha?
Figurinha.
Figurinha na época da eleição, então fazia, andava com aquele monte de papel no bolso do short.
Ah, eu fiz muito também, cara, eu fiz muito. Eu nunca, olha, quando criança, eu nunca consegui completar um álbum, você acredita, cara?
Ninguém.
Eu consegui.
Faltava uma, duas, era muito difícil, cara.
Eu consegui, lembra que tinha um chocolate gostoso, um tal de surpresa?
Lembro.
Aí teve uma época que a surpresa fez uns cartão comprido, que era do tamanho do chocolate, que era...
Que vinha junto no chocolate,
acho que era dinossauro, o que era aquilo?
Não, tinha de animais também, tinha de
tinha vários temas.
Aquele lá eu consegui consegui completar. E teve uma época também que... É que eu sou mais novo do que vocês aí. Tinha um álbum de figurinha da Copa de 94, dos jogadores lá. E eu também consegui completar, mas...
Ô, mas você não era mais criança em 94. Para com essa história aí, cara.
Ô, louco. Eu sou de 84, pô. Tinha 10 anos.
Que pariu.
9 ainda.
É um negócio que eu brincava bastante, assim. Não sei se vocês brincaram também daquelas de fazer o jogo de futebol num pedaço de madeira que tinha uns preguinhos, assim. Você brincava com moeda.
Esse eu já vi.
Eu já vi também. Tinha um amigo de escola meu que tinha esse trem aí.
Não, eu só brincava quando eu ia na missa, na igreja.
Rezar
assim. Não, o padre chegava lá assim, ó, dá para as crianças brincar enquanto tinha missa. Falou, vai brincando aí que... Aí depois eu fui estudar naquele colégio, aí no São Gonçalo, lá em Cuiabá, no Salesiano, aí tinha na hora do intervalo, os padres davam lá, vai brincar, vai acalmar a criançada. Mas era uma delícia brincar com aquilo ali, cara. Também no começo do intervalo, depois da aula, ficava ali brincando de moedinha.
Eu morei a vida inteira na mesma casa. É um bairro, vou falar um termo aqui para vocês vão rir, um tal de BNH, vocês sabem o que é isso, né?
Uhum.
E é uma rua sem saída, então... Na casa do meu pai, na frente da casa do meu pai, tem uma praça e é um círculo, assim, parece um circuito de Fórmula Indy aí, oval.
Uhum.
E a gente jogava bola, tinha a parte de baixo desse oval, a gente fez a linha do campo, assim, jogava muita bola ali no asfalto. E aí tinha um povo que jogava queimada, mas isso aí...
Queimada, eu joguei muito queimada.
Eu não era bom nisso, mas o que eu mais, acho que a brincadeira que eu mais gostava de brincar quando moleque e quando vou na praia, eu tenho... Sempre tento jogar é o tal do Bet, cara. Puta, esse tal do Bet é gostoso de brincar. Acho que vocês talvez conhecem com outro nome, Taco.
Eu ia perguntar exatamente isso, cara, que vocês estão contando aí. E eu tava lembrando, pô, a minha infância era vôlei, bicicleta e taco na praia. Era obrigatório, sabe? Assim, a tarde inteira, né, saía da praia todo tostado e ficava lá de tarde jogando taco na calçada.
Então, mas jogar taco na praia é gostoso porque a bola... Se você meter ela pro mar, é uma beleza, né? O cara vai até pegar ela lá e tá lascado.
Não, a gente jogava na calçada. Na beira da praia era frescobol, que eu não sei se vocês já jogaram.
Já.
Muito.
O tênisinho lá. Aí depois voltava. Tinha a casa de praia do Pimas, tinha a minha, não era muito longe também. Só que bem ali do lado tinha um terreno baldio que virou uma quadra de vôlei, sabe? Assim, os vizinhos todos cortavam a grama, etc. A gente montava a quadra de vôlei. Então, ia pra praia de manhã com a família. Daí chega aquela mãe, madrinha, miadinda, não sei o que. Ah, vai todo mundo voltar pro almoço. A gente ficava lá jogando vôlei. E de tarde, né, não pode ir pro mar, porque você ainda não digeriu aquelas histórias todas. Ficava lá jogando taco ou andando de bicicleta pela praia, né? Fazendo as explorações lá com 7 anos de idade, eu e meus primos lá indo lá até a puta que pariu e voltando.
Não podia ir na praia porque não tinha digerido, mas tava jogando taco, né?
Não, calma, era a questão, era só aqueles mitos, né, meu?
A questão é que elas não queriam voltar pra praia com as crianças, então falavam, fica aqui pela calçada, aqui na rua. Daí a gente cuida da nossa vida e vê que ninguém se afogou, não deu nada. Aqui no Rio Grande do Sul as praias são violentas, né? O mar lá não é mansinho que nem no Santa Catarina.
Os nomes que é legal, por exemplo, eu não tava lembrando do Bet, que eu jogava Bet ou Taco, né? É, também. Mas aí eu já tinha 12 ou 13 anos de idade nessa época, eu já morava no Maranhão. Porque lá no Espírito Santo até então eu não conhecia essas brincadeiras assim e tal, né? O que eu achei mais estranho, cara, é no Espírito Santo, a gente jogava bola de gude, né? Eu vi que o Júnior aí chama de bolita.
Aqui é bolita.
Bolita, né? Então, lá no Espírito Santo é bola de gude. Lá não tem outro nome. Lá no Maranhão é peteca.
Tá,
sabe?
Porra.
A bola
peteca
de...
que é outra coisa, né?
Então, pra mim também, peteca, pra mim é peteca, né? Que a gente joga com uma redezinha e tal, né?
Sim.
Mas lá no Maranhão, a bola de gude é peteca. E a forma de jogar é totalmente diferente, cara. Porque é o seguinte, no Espírito Santo, quando a gente jogava bola de gude, a gente fazia um triângulo. Eram três buracos, né? Mas em forma de triângulo, né? Fazendo um fechamento, assim, de triângulo. Você faz um buraco aqui, você estica uma reta ali, faz outro buraco, aí você desenha um triângulo, na outra ponta do triângulo lá, você faz outro buraco, que você tem um triângulo ali, imaginário ali pra jogar. Então, pra você conseguir tirar ou ganhar a partida do outro, do adversário, das pessoas que estão jogando, primeiro, você tinha o buraco líder, né, que seria o buraco, inclusive, ele era um pouquinho maior, a gente fazia ele um pouquinho maior pra dizer que ele era o buraco líder, que era o do fechamento da volta, da abertura do jogo. E quando você, como se fosse na dama, né, jogando o jogo de dama, você fazia a dama que você poderia andar a qualquer casa. Então aí você tinha movimentos livres, né? Depois que você completava o jogo. Então o jogo era da seguinte forma: do buraco líder, traçava-se uma linha lá na frente, e aí você tinha que jogar a bola de gude. Só que não era jogar a bola de gude assim com o braço, fazendo uma alavanca com o braço, com a mão e jogando. Não, você tinha que colocar a bola de gude no dedo, no seu dedo indicador, com o seu polegar, e aí fazer a alavanca só no dedo, fazendo o puxa do dedo polegar ali, é como se fosse dar um peteleco, só que você dá um peteleco com o dedão, né, com o polegar. E aí você, era assim a forma de você jogar a bola de gude no Espírito Santo, é só com o dedo mesmo, na precisão do dedo. Aí você vai lá e pum, jogava. A definição da ordem de começar o jogo era pela definição de quem chegasse mais perto dessa linha. Bom, beleza, definido a ordem, também, pra começar, aí todo mundo ia pra linha, colocava o dedo mínimo na linha, e aí mesmo, se a mão fosse pra frente um pouquinho, né, era o jeito de roubar, né, que a gente falava, né, não tinha importância, mas o importante era que o seu dedo mínimo tivesse na linha. Então você roubava, assim, o ganho de distância, fazendo uma inclinação da sua mão, segurando ali, e aí você faz o peteleco, digamos assim, né, e jogava e tal, pra tentar acertar o primeiro buraco. Se você acertasse o buraco, você poderia continuar jogando. Se você errar o buraco, a bola fica lá. Aí vai a outra pessoa, a segunda pessoa, depois a terceira e quarta. E a ordem mantém o jogo inteiro. A regra é, você só poderia bater na bola de gude do adversário se você estivesse saindo do buraco. Então, saindo da linha, você não poderia bater na bola do adversário. Se por um acaso pegasse na bola, a gente sabia onde estava a bolinha, a gente voltava a bolinha para a posição, né? E a pessoa era penalizada, tinha que voltar para a linha de novo. Mas uma vez, quando você fez o buraco, você tem direito de jogar, aí você poderia pegar a bola de dentro do buraco e expulsar a bola do adversário para longe, se você quisesse. Se você acertar a bola do cara, você pode jogar de novo. Então você poderia jogar de novo, é como se tivesse 6 no dado, né?
Mas esse tipo de regra, eu fico até imaginando vocês definindo essas regras aí na hora ali, né?
Ah, não, isso era comum no Espírito Santo. Brincando.
É, porque até definir todas essas regras aí, os caras já tinham saído na porrada já.
Não, eu tô fazendo os diagramas aqui, eu não tô entendendo metade das regras do outro, né? Eu imagino que vai ouvir o podcast, tipo, que é isso?
Bebi demais, hein?
Aqueles técnicos de basquete, né? Fazendo esquema aí. Mais ou menos assim que eu também tava. Foi, porra, que é isso, cara?
Mas é o seguinte, cara. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: no Espírito Santo, a bola de gude era um negócio especializado, entendeu? É, tinha um conjunto de regras e outra. Você fosse em qualquer lugar jogar, se eu saísse da Serra, fosse pra Vitória, pra Vila Velha, que, no Espírito Santo, se eu fosse pra Cariacica, se eu fosse pra Marechal, aonde eu fosse no Espírito Santo e fosse jogar bola de gude, as regras eram as mesmas, era uma coisa difundida lá no estado.
Esse quando eu mudei da federação capixava de bola de gude.
Exatamente. Quando eu mudei pro Maranhão, cara, eu fui jogar peteca. Eu falei que eu não sei o que é peteca, né? Assim, peteca pra mim é aquela peteca, mas aí não gosto não e tal, é tipo vôlei, né? Só que em vez de ser com bola, é com uma peteca, né? Aí eu falei, não, jogar peteca é as bolinhas, é bola de gude e tal. Eu falei, deixa eu ver como é que é. Aí, cara, os caras chegavam em pé. Primeiro que o buraco não era um triângulo, né? Era uma linha. E era muito mais longe. Por exemplo, a gente fazia o buraco com mais ou menos assim, 2 metros de distância entre um buraco e outro. Era um triângulo ali de 2 metros entre os buracos, sabe? E no Maranhão era uma linha reta, mas, cara, de um buraco pro outro tinha, sei lá, uns 6 metros de distância. E eram 3 buracos, mas numa linha reta. E você jogava em pé. Você pegava a bola de gude na mão, do jeito que você quisesse, como se joga dado. É, como se joga bocha, exatamente. Você pegava, só que você tinha que pisar dentro do buraco com calcanhar, então ficava aqueles buracos do tamanho de sei lá o que, de uma cratera, entendeu? O cara pisava dentro do buraco, e aí você poderia usar o seu corpo todo pra fazer o ganho, né, de distância assim e tal. Então, você dava aquela passada assim, lá na frente, pum, e soltava a bola de gude. Então, por exemplo, se você tivesse numa distância de 1 metro da bola do outro, você tava lá com o pé onde tava a sua bola, você ia segurando a sua bola na mão e dava um tec em cima da bola do cara, assim, ó, né, em cima da bola do cara. É, pô, mas aí não tem habilidade nenhuma, né? Eu ficava, né, argumentando, porque no Espírito Santo tinha que ter habilidade, porque você não poderia ir lá, você tinha que sempre fazer a alavanca do dedo. Eu achei muito diferente, cara. Como é que vocês jogavam bola de gude, pra saber como é que era essa diferença aí?
Cara, eu jogava em tinha 2 ou 3 tipos de competição, assim. Primeiro tinha o triângulo, que você desenhava um triângulo no chão, assim, com o dedo. Uhum. Cada um apostava 2 ou 3 bolitas, e aí a gente media assim uns 2 metros daquele triângulo, e cada um
não tinha a chance de tirar as bolinhas que botaram ali dentro.
Mas como é que era o arremesso da bolinha?
Ah, podia ser arremesso de qualquer jeito, não tinha regra pro arremesso. Desde que você não ultrapassasse aquela linha de limite. E se a bolinha que você lançou ficasse dentro do triângulo...
Perdeu ela.
Você perde ela e todas as bolas que saíram naquele arremesso. O outro que a gente chamava de book. Você criava esses buracos assim, né? Só que ele era tipo uma trilha. Começavam 10, 12 books. E aí aqueles que conseguissem colocar a bolinha dentro do book tinha chance de jogar de novo pra tentar colocar a bolinha no outro book. Saía todo mundo em paralelo quase.
Mas o arremesso também podia ser com o braço, assim, com a mão, assim, jogando.
Qualquer um. É porque as bolitas, no decorrer do tempo, o profissionalismo chegou naquela gurizada ali, né, cara? Aí parece o cara com uma bolinha de rolamento.
O cara jogava bola de gude igual jogava, sei lá, cara, boliche, pô.
O cara já vinha com uma bolinha de rolamento, aí fala, puta merda, esse cara já aí todo mundo já tem que arrumar um rolamento, cara, pra sua bolinha, né, pro seu, bola de arremesso.
Bolinha de rolamento, cara, nunca ouvi falar isso aí.
Rolamento, cara, rolamento de caminhão aí, o cara arrancava aquela bolinha de dentro assim, ó. E outra é uma outra bolitona de vidro, assim,
ah,
cara.
Ah, tipo uma esfera de aço?
É.
Ah, tudo bem.
Ah, sim, eu peguei pouco esse negócio de bola de gude. Eu nunca joguei essa regra que o Wilton contou, por mais que a explicação foi bem...
Parece o Wilton parece que é o War. É o War de
bola. O Vinícius que é bom pra tirar sarro aí. A história do Wilton não foi muito bem explicada. Facinho, você entendeu facinho, não foi, Vinícius?
Eu acho que qualquer um, assim, junto com esse podcast, tem que mandar uma planilha, né? Mandar um PDF, né? A bola de gude no Espírito Santo e no Maranhão, botar a monografia ali do Wilton, porque, mano...
Então,
fiz um monte de risco aqui, eu tô olhando, parece...
Dá uma tese de mestrado isso aí.
Essa linha reta que ele falou aí, rapaz, ela fez tanta curva pra mim aqui que eu já até me perdi.
Pô, sacanagem, cara.
Eu só lembro, a única coisa que eu lembro de bolinha de gude é que tinha umas que começaram a aparecer. Primeiro eram umas coisas verdes, esquisitas, tipo umas garrafas derretidas, assim. E depois começou a aparecer umas bolinhas bonitinhas, transparentes, com uns negócios dentro, umas maiores que pareciam um olho de vidro.
Exato.
Isso aí tinha, assim.
Eu também não fui um grande profissional, eu colecionava figurinha.
Então, a hora que eu tô falando da bola de gude aí, a hora que eu tinha essas que você tá falando, que era transparente, tinha um desenho por dentro lá, ó.
Tipo uma florzinha, os negócios assim.
Eu já queria ser bruto. Eu ia nas oficinas pra pegar a esfera de rolamento de trator, pra pegar a bolona grande mesmo.
Pra quebrar as bolitas dos outros.
É.
Aí é sacanagem, cara.
Mas eu não sabia nem o que fazer com aquilo.
Sacanagem, bicho.
Já queria pôr no estilingue e colocar, ficar tentando quebrar a lâmpada do poste que tinha no...
Pô, quebrar a lâmpada não.
Você vê que o Gustavo só tem as brincadeiras sacanagem, né, velho? O cara desligou a TV lá do velhinho, rapaz, do japonês lá, coitado. Eu tenho que mandar esse podcast depois que eu editar aí, ó. Pra...
Pros caras do bairro dele lá.
Os caras do bairro dele falaram assim, ó, mostra lá pro japonês lá, pros filhos, não sei.
Agora pode levar, eu não moro mais lá.
Mas, ó, gente, vocês, falando de infância, dessas brincadeiras de infância, saindo um pouquinho da bola de gude, com todo respeito, a coisa que eu mais lembro é de me arrebentar, eu não sei vocês, mas... As histórias daquela que você vai fazer um negócio, não, mas isso aqui vai ser muito legal, e sai alguém com o braço quebrado.
Então, eu nunca quebrei osso, sabe? Meu irmão já quebrou, então eu nunca quebrei osso. Mas essas brincadeiras que você tá falando, deve ser o quê? Andar em cima de muro, subir em árvore, essas paradas.
Bater corrida de bicicleta numas descidas cheias de ranhura, e aí o pneu da bicicleta trava na ranhura, você sai voando, rolando uns 30 metros.
Carrinho de rolimã na descida, velho.
Não, eu tava esperando o Wilton falar, o Wilton que é corredor de kart, e sempre gostou, e eu achei que ele vinha com uma história de carrinho de rolemã aí.
Puta merda, é que meu pai não tá aqui, Gustavo.
Eu achei que você ia falar pra mim que quando surgiu aquele patins, que não é patins mais, que é uma fila de roda, chama roller, né? Você pegar um daquele com aquelas rodinhas de gel, você ia fazer um carrinho de rolemã com roda de gel pra descer, ó.
Ô Gustavo, deixa eu te interromper aí, eu só preciso fazer você voltar 10 anos aí um pouco, porque assim, quando apareceu o patins roller, eu já era velho já, né?
Não, mas peraí. É o primeiro patins japonês que tinha era um que era quatro rodas. Sim, parecia de um carro. Aquilo era ruim, que era uma coisa.
Isso aí eu brinquei também, mas assim, o carrinho de rolemã, cara, foi o seguinte. O meu pai sempre foi muito habilidoso com madeira, essas coisas. É porque hoje ele tá lá jogando buraco, né? Com meu tio e tal. Se ele tivesse aqui, ele ia contar a história do carrinho de rolemã que ele fez pra mim e pro meu irmão. Ele fez o carrinho de rolemã que até freio de mão tinha. Porque antigamente o carrinho de rolemã era só uma tábua com duas rodas atrás, uma rodinha na frente pra poder fazer curva. O nosso carrinho, ele tinha duas rodas na frente, com um mecanismo de fazer curva, as duas rodinhas de trás e tinha um freio de mão, que freava no chão, né? Era uma madeira que você tacava ela no chão, então ela ia raspando no chão pra poder frear. E aí a gente tinha um carrinho de rolimã gigantesco, de grande. Cara, meu pai fez um carrinho de rolimã pra gente. A gente teve uma infância muito boa, porque o meu pai, ele era muito habilidoso com esse tipo de coisa, assim. Os nossos caminhãozinhos que a gente fazia, com lata de óleo e tal. E meu pai trabalhava na CST, né? Então ele trazia os rolamentos lá da siderúrgica. E era fácil, daí a gente tinha os rolamentos velho, que ele trazia os rolamentos velho e adaptava pra gente. Então o nosso caminhãozinho não precisava ser, os pneus não precisava ser pneu de chinela havaiana, sabe? Era tudo com rolamento, tinha uns rolamentos pequenos.
Cara, eu morava numa rua que era muito inclinada. Assim, era um decidão. Imagina assim, um decidão que não era assim 50 metros, devia ser uns 300 metros, são uns quarteirões grandes. Uau. E era impossível jogar bet, era impossível ter patins. O máximo que a gente conseguia era jogar bola.
Mas como é que é? Na ladeira?
Na descida é sacanagem, né?
Na ladeira,
cara. Na parte de baixo ali.
Quando o cara ficava no golzinho, na parte de baixo ali, sofria, rapaz. Sofria.
É isso que eu ia falar. Você faz uns... Pega umas madeiras assim, cara, e você coloca fazendo um funil, né, pro rumo do gol. Qualquer lugar que você chutava a bola, se ela fosse rasteira, ia pro gol, pô.
Na rua, vale a massa, montava dois tijolos assim, ou dois chinelos, né, e brincava.
É, o chinelo gol é uma instituição, né, cara?
Se você fosse dono de um dos chinelos, você não podia sair dali, é igual o dono da bola, cara.
Era pior ser dono do chinelo do que da bola, né?
Mas de tudo isso, cara, o que eu me lembro, assim, clássico, era que eu chegava no final do dia, meu pé, lá em Cuiabá, aquele calorão, aquele asfalto queimando, meu pé ficava uma crosta. E aquilo ali, cara, era muito engraçado, porque eu chegava em casa, a minha avó não queria saber de nada, só queria saber da cor do meu pé. Mostra pro seu pé pra mim, guri. Preto.
E tudo rachado, né, no calcanhar.
Eu gastava mais tempo limpando o pé do que jogando bola, cara.
Ô, Júnior, você depois você pergunta pra sua esposa lá que... Aqui na... A gente via muito no Paraguai, tinha um tênis pra vender lá, um tal de chinesinho.
Eu tinha um chinesinho, rapaz.
Você tinha um chinesinho, né? Era um branquinho com...
Solado verde.
É. E eu usava porque eu jogava bola no asfalto e meu pai não aguentava comprar tênis pra mim porque gastava demais, sabe? Então eu jogava com um chinesinho. E aí comprava chinesinho lá no Ponta Porã, trazia aqui, minha mãe pegava aqueles xadrez preto, fervia o tênis na panela pra ele ficar preto, porque senão era uma jogada de bola, eu já tava... Eu sou... destro, só ficava o pé direito marrom e o outro branquinho. Aí ela fazia, já tingia o troço de preto. Só que o chinesinho durava uma semana, cara. E
cê... Mas no meu caso, o chinesinho eu já tava na escola técnica. Eu tinha obrigação, era obrigado de uniforme.
Cara, vocês não tinham que chute, não, pô?
Não, pois é. O meu tênis de referência era o que chute. Aquele cadarço que dava três voltas na canela.
O cadarço tava pra laçar um elefante, pô.
Ai, ai, ai. Mas até que você acabar com aquele escravo do quichute, cara, tinha que andar muito quilômetro, hein?
Tinha. O Vini devia ter quichute, não, Vini? Porque no
não,
sul,
não.
Você não tinha, cara.
Não, cara, mas eu nunca fui um cara muito futebol, assim, então eu nunca tive quichutes e coisas assim. Meus esportes... Eu sofri um pouco de bullying, eu era gordinho, eu mudava muito, eu era meio discriminado, às vezes, dependendo do lugar, então eu sempre fui um cara de judô, bicicleta, esportes individuais, assim, mais do que os outros.
O Vini jogava bola de alpargata, Wilton.
Eu vou ter que dar um bip aí, pô. Porque... Alpargata tá envolvido aí com o negócio da JBS e tal.
Mas naquela época não tinha nada disso, não.
Alpargata nenhuma, ninguém me doou alpargata. Eu sou um cara ficha limpa.
Cara, eu sei que o Vini comentou aí das brincadeiras de quebrar o osso e tal, né? Carrinho de rolimã, ele até foi pro carrinho de rolimã. Mas, bicho, andar em cima de muro, cara, eu era profissional, cara. Eu pegava aqueles, sabe aqueles dos tijolos bem fininhos? Eu andava naquilo correndo. Na verdade, eu não andava, né? Eu corria, porque eu era profissa no negócio de andar em cima do muro, cara. Se tinha uma coisa que eu fazia bem, era correr em cima do muro.
E quantas vezes você quebrou alguma peça do corpo caindo do muro?
Nunca quebrei um osso, cara.
Mas eu... já caiu do muro?
Nunca caí de cima do muro.
Ah. Não, mentira.
Que infância triste, pô.
Uma sorte, eu não sei o que era isso, cara. Mas assim, sei lá, cara. É negócio divino mesmo.
Já que você não sabe, a hora que desligar o podcast, que você vai e sobe do muro da sua casa depois de tomar seu vinho aí, aí você vai saber.
Meu amigo, eu era um rapaz novo, magro. Eu era pelo menos uns 5 quilos mais magro do que o normal de uma pessoa que você olhava pra ele e falava assim, pô, aquele cara ali é magro. Eu era pelo menos uns 5 quilos mais magro. Então assim, eu, de frente, parecia que eu tava de lado. De lado só dava pra ver o nariz, entendeu? O resto do corpo sumia. Porque eu era magro, velho. Eu era leve pra caramba. Então eu era uma flechinha, velho, em cima de muro. Subi em árvore, velho. Eu era, porra... Então,
o segredo do equilíbrio do Wilton era o nariz, né? Que ficava dividindo o vento.
Eu não precisava usar aquelas
varas. E estabilizava ele. Tipo,
é. As torres gêmeas não tinham uma caixa d'água que dava sustentação lá no teto? É o Wilton, pô.
Puta, deixa eu perguntar mano. Agora pra vocês, e vocês dessas brincadeiras de quintal, assim, de subir em árvore, vocês mataram muito passarinho ou não?
Matava, porque eu tinha...
Você pegava os estilingues aí com essas esferas aí, você não matava os
passarinhos? Não, peraí, estilingue já é coisa antiga. Vocês lembram aí de uma pistola de pressão que você comprava no Paraguai?
Bicho, você teve acesso, cara. O negócio melhor era estilingue.
O Gustavo só comprava as coisas no Paraguai.
Não, eu tinha aqueles... Eu tinha um 38, que era de pólvora, você colocava um... Parecia uma florzinha, assim, que era cheia de pólvora, você colocava atrás do tambor, e na frente do tambor você colocava aquelas bolinhas de plástico dessas pistolas de pressão. Aí depois inventaram a pistola de pressão. Aí depois inventaram uma tal de pistola gás. Essa daí eu nunca tive, porque era muito forte o tiro que saía. Mas eu tenho até hoje uma Smith Wesson preta. Se quem olha, parece que é de verdade, cara. E ela, eu abri, eu já desmontei, ela tem uns pedaços de ferro dentro, parece
mas
que...
Mas o grande ponto, assim, pra mim, desse negócio de matar os passarinhos, cara, foi quando eu cheguei um dia com um passarinho morto em casa. Rapaz, eu acho que eu nunca apanhei dos meus avós, assim, eu fui criado por eles, nunca apanhei. Mas, rapaz, no dia que eu cheguei com um passarinho morto em casa...
Que você matou, que você executou o serviço.
É, e perguntaram pra mim assim, e aí, você vai comer? Não, só matei. Rapaz, daquele dia em diante nunca mais matei um passarinho, cara. Porque foi a conversa foi um pouco mais embaixo, assim. Porque você matava muito, matava só de bobeira, matava calango no muro, matava passarinho. Depois que eu vi que você tava matando só pra matar.
É, eu nunca matei. Eu uma vez, mas eu era muito criança, assim, entrou um pintinho na minha casa e eu peguei e pisei em cima dele. Mas eu era molequinho mesmo, sei lá, 4 anos, 5 anos.
Sutil, hein?
E aí eu falei...
Com 4 anos de idade, você matou um pintinho que pisou em cima dele.
Eu fui lá falar pra minha mãe, mãe, o pintinho parou de piar.
Coitado do pintinho.
Minha mãe teve que comprar um pintinho pra inteirar do vizinho lá, bicho.
Que o Wilton tá...
Eu tô lembrando de uma história, cara, do meu primo. Ele o gato, a gata, né, da minha tia teve uma ninhada lá. Aí nasceu um gatinho menor que os outros. E aí, rapaz, ele falou, ah, esse gatinho aqui é menor. Aí ele esticou o gato pra ver se o gato ficava do tamanho dos outros, sabe? Matou o gato, esticando o gato, cara.
Que horror!
Mas ele era muito novinho também, entendeu? E assim, na hora, é tragédia, né? A gente chorou e tudo e tal. Eu tô lembrando agora do pintinho, né? E achei engraçado, mas assim, eu deveria estar achando ruim. Mas, cara, ele me estica o gato. Eu tô rindo pela inocência, sabe? Da criança, né? Ele estica o gato, cara. Porque falando que ele queria que o gato ficasse do tamanho dos outros, cara. Que bosta, velho.
Ele podia ter colocado um compressor na boca do gato, né, também.
Sacanagem, sacanagem, cara.
Mas vocês estavam falando de matar passarinho, teve uma na minha infância que foi engraçada. A gente tinha umas espingardinhas de pressão, meus primos tinham, eu não. E aí na casa de um primo que morava num... meio que numa chácara, assim, né? Tinha bastante árvore, bastante coisa ali no fundo da casa. A gente foi, ele mais velho, espingardinha de pressão, eu dei uns 2, 3 tiros tentando acertar um passarinho, errei tudo. Aí ele pegou, mirou e matou um e fomos lá pegá-lo, né? Só que ele falou, não, vou falar que foi tu que matou o passarinho, Vini, porque daí vai ficar legal e tal, né? Que tá pequenininho, tarará. Ah, que bom. Cheguei lá com um passarinho, mesma história. Você vai comer? Eu olhei e falei, vou. Então tá bom.
Puta,
me salvei. Aí, ouvindo a história, eu dei a resposta certa.
Caraca.
Escapei do trauma.
Olha, tá vendo, Júnior? Você deveria ter feito isso. Vamos fazer um podcast de história, de possibilidades de voltar no tempo. Aí você volta no tempo, entendeu? E...
o que eu faria diferente, né?
Exatamente.
Caraca,
exatamente.
Se eu for falar o que eu faria diferente, rapaz...
Melhor
ficar quieto.
É melhor seguir a vida, né?
Olha, de matar passarinho, cara, só depois. Aí eu já tinha uns 15 anos de idade, meu primo também tinha espingardinha de pressão, e aí a gente matou uns passarinhos lá, né? Assim, eu nunca consegui acertar um diabo de um passarinho, porque o bicho ruim de tiro era eu, cara. E eu não sabia como é que mirava naquele negócio, tinha aquela gretinha, né, que tinha que alinhar com outro negocinho lá na frente, mas aí você tinha que considerar o vento e considerar a mira em si do negócio. Pensa um negócio difícil, cara.
E tem o negócio do olho de tiro, Wilton, que eu descobri outro dia. Tem um olho que é alinhado e o outro olho é torto. Então, se você mira com o olho errado, você nunca vai acertar mesmo.
Puta merda, tem isso, cara?
Tem. Claro, os nossos olhos...
Você tem que usar o olho certo pra você atirar.
E como é que eu descubro qual que é o meu olho do tiro? Eu tenho que tentar?
É o olho que você usa pra desviar do buraco quando você tá dirigindo. Se você começar a prestar atenção e tentar focar e se concentrar, olhar por um olho ou por outro, o que você desvia do buraco e o pneu não bate, é o olho certo. O outro que você jura que você desviou, mas deu aquela batida no pneu, é o olho errado. No meu caso, é o olho esquerdo, que é o bom.
Caralho. Ô, Hilton, então vem aqui pra Campo Grande pra você amassar muita roda.
Testar o olho.
Descobre qual olho seu que empresta.
Foi pra Campo Grande no final do ano passado, tá louca. Acho que a Transamazônica tá mais limpa que Campo Grande.
Você imagina o Júnior andar aqui de moto.
Meu Jesus. Não, mas aqui em cima a gente tá horrível também. A BR aqui em Rondônia tava meio boa, agora tá tudo uma porcaria de novo.
Vocês têm que ver que isso é dentro da cidade, cara. A cidade tá acabada de buraco.
Mas agora trocou o prefeito aqui, entrou o Dória do Sertão. E aí ele tá conseguindo ajeitar a casa, sabe?
Olha, eu vou te falar uma coisa pra vocês. É impossível... Bom, eu já rodei bastante lugar, mas eu nunca vi uma cidade que tenha mais buraco do que Imperatriz do Maranhão. Pra você ter uma ideia, lá tem tanto buraco, que tem buraco na calçada esperando vaga na rua pra quando o prefeito tampar o buraco e ir lá e pular pra rua. Tô te falando sério, cara. É buraco demais. E tem buraco na calçada mesmo, cara. Tem buraco até na calçada. É uma coisa impressionante. No WhatsApp eu tenho uns amigos lá do Maranhão ainda, né, e tal. A gente tem um grupo e tal, de vez em quando os caras mandam, né, uns animes, uns negócios assim e tal, lá do Maranhão, lá de Imperatriz, né, o buraco, o cara chegando em Imperatriz, a estrada de um jeito, quando chega lá, é cheio de buraco e tal, mas lá tem buraco demais, cara.
Então eu vou trazer um assunto polêmico aqui agora, mas isso nem precisa estar gravado, tá?
Não, eu vou deixar, velho. Falar, já era.
Não, o problema é que não pode, tem coisa que não pode ir pra edição, pô, tá louco? Mas tá bom, tô brincando. Rapaz, quando era criança, vai, mas quando aparecia aquela vizinha que é agorizada, eu tinha uma meia, era na minha rua, era quase uma gangue, cara. Não era assim, eu não tinha um amigo, eram uns 15 naquela tecidona ali. Coitada das meninas que apareciam novas na vizinhança. Era quase um esquema de
espiagem. Ô Vini, nós estamos descobrindo aí que o Júnior era um bullier.
Não, eu era gordinho também. Era gordinho, meu apelido era Barriga Verde. Era tão gordinho.
Ô Júnior.
E branquinho, a barriga fica com as veias aparecendo assim, ó.
Depois, ô Júnior, você faz, por favor, eu vou mandar um áudio pro Hilton aí, ou você me passa o seu número, eu vou encaminhar pra você a dica de um cara mato-grossense aqui. O que ele tem que fazer pra ver se você era desse jeito?
Eu vou te falar, eu fui criado num sistema mais bruto, cara. O negócio não era mole, não.
Ó, esse mas negócio de namoradinha, menina e tal.
Não, mas rapaz, impressionante como virava aquela gangue ali, virava quase uma equipe de espionagem profissional, cara. As gurizadas se colocavam assim, a gente se colocava em árvores estrategicamente pra ver se a menina ia tomar banho no quintal. Era um negócio louco. Você vê hoje assim e fala, puta, eu tenho uma filha, vou ter que, puta, nem matar esses vagabundos, cara.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você, ô Júnior. Eu escutei uma história de um amigo meu que tem 3 filhas menina. Ele falou assim pra mim, ó, Deus dá filha menina quando o cara é muito safado. Hilton, você tem 2.
Cara, é o pior que não, velho.
Quando o cara aprontou demais, e esse amigo meu tem 3. Eu tenho 1. Daqui uns dias eu vou encomendar mais 1. Vamos ver o que, que vai vir.
Pô, cara, eu não era tão danado assim, não.
Eu era muito danado, cara. Eu arrumava briga com essa turma minha. Ave Maria, eu tomava banho no rio, saía pra tomar banho no rio, assim. Sumia por o dia inteiro. Chegava em casa, ainda tomava outra comida de rabo, porque sumia o dia inteiro. Não comia nada, comia só manga. Passava nos vizinhos, assim, ó. Roubava as mangas do vizinho.
Chegava pronto. A época de outubro pra frente, você tava com fome, você não passava.
Não, era uma brincadeira. Olha, eu tive uma infância muito boa, cara, muito boa. A gente brincava, tem uma época que nós juntávamos, assim, tinha uma época do ano específico que a gente ia fazer acampamento. Porque ia pro quintal da casa de alguém e o acampamento durava das 9 da manhã até as 5 da tarde. Ninguém passava a noite lá. Era só pra gente fazer a nossa própria comida e se virar com o que tinha. Cada um trazia lá uma banana, uma farinha de mandioca, um pedaço de carne e ficava ali brincando o dia inteiro de acampamento.
Acampamento eu nunca fiz, não, cara.
Era uma brincadeira muito interessante e saudável, porque acabavam ficando dentro da casa de alguém e aquilo ficava sob controle. Dificilmente tinha algum problema. Acho que nunca tive problema. Entre a gente nunca brigava. Mas foi muito interessante. Olha, eu vou te falar, a infância, se eu parar assim pra pensar, lembrar, teve muitos momentos bons. Eu me lembro uma vez, só pra não fugir muito, que veio na minha cabeça agora, dessa brincadeira de jogar bola, né? Tem uma hora que a bola não dava mais, porque a gente tinha meio que cansado de jogar bola. Aí tinha um muro de uma casa abandonada, a gente pulou tudo pro outro lado do muro e começamos a investigar o que aquela casa tinha. E lá a gente achou uns pedaços de pau, pneu velho. Cara, a gente pegou um pneu. E sabe, moleque, espontaneamente pegamos o pneu e jogamos pro outro lado do muro, assim, pra meio da rua. Você sabe quando é a sorte, velho? A sorte é quando passa o carro da polícia na hora.
Isso é mas uma... não caiu no capô dele, não, né?
Não, não caiu no capô.
Mas... Você deu sorte que não caiu na cabeça de alguém, cara.
Passou o carro da polícia, parou. Que aperto que nós passamos aquele dia, cara. Os pais da gente nem deram uma comida, né? Os meus avós nem deram comida a ninguém, porque não tinha muito o que fazer. A comida que a polícia já tinha dado... Nossa, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Mas tô te falando, você vê esses desenhos, assim, ali do Snoopy, Charlie Brown, aquela turminha, assim, é mais ou menos assim, é uma turma daquela, uma ganguezinha daquelas, assim, que ficavam destruindo o bairro.
Esse desenho tá em evidência aqui na minha casa.
Pois é, cara, e os desenhos animados de antigamente, né, cara? Era bom demais, né, cara? Era
desenho não existe, era bem mais legal.
Então, não existe uma coisa mais espetacular do que Tom e Jerry nem Pica-Pau, cara. Pô, o cara pode fazer o que for aí, mas não tem...
Papaléguas.
Puta merda, velho!
O cara fazer o Tom e Jerry, um desenho que não tem uma fala, então a gente entende tudo... É animal, cara.
Tom e Jerry, Papaléguas.
Cara, mas era tudo... Imaginem que todos esses desenhos eram os mais incorretos possíveis, né? O primeiro é o Papaléguas. O Coyote, ele não queria, assim, comer o Papaléguas. Ele não queria comer, ele queria matar o Papaléguas.
Não, mas ele sempre olhava pro Papaléguas pensando lá num franguinho assado, um negócio, cara. Ele tava com fome.
De vingança com o Papaléguas. Ele queria matar o Papaléguas, cara. Ele queria explodir o Papaléguas. E ali não tinha esse negócio assim. Você via assim nos desenhos, não era. Eu vou jogar um jato de água no Papaléguas. Era só TNT, entendeu? Era um
negócio. Acme, TNT, Acme, não sei o que.
Uma 5 toneladas. E a gente achava que lá demais. Eu falo, nossa, cara, vai explodir o Papaléguas. Aí o Coyote se arregaçava todo. Da mesma. A mesma coisa, qual que era o outro que nós falamos aqui?
Tom e Jerry.
Tom e Jerry, olha os Smurfs. O Gargamel queria comer os Smurfs, fazer sopa. E a gente ficava lá, não, o Smurf vai sair dessa. Isso, a gente sabia que o esquema, já tava o esquema armado. O negócio, a gente sabia que o cara não ia comer o Smurf. Só queria ver como que o Gargamel iria se ferrar na história.
O Pica-Pau só quer passar os outros pra trás, só levar vantagem. Mas, cara, não tem graça, você vai assistir hoje.
Mas, rapaz, eu tava falando desses dias sobre isso. Aquele dos gatos, que era uma gangue de gato, era o... manda-chuva. Uhum. Manda-chuva?
Tinha o manda-chuva.
Manda-chuva, o cara chegava ali, ele era um mafioso.
E o Garfield.
O Garfield era doidão, mas vocês lembram de um que tinha... O cara sempre tentava pegar um pombo e não conseguia nunca...
Pombo?
É, o cara fazia uns aviões, aeronaves pra tentar pegar uma pomba lá e não conseguia não, que ele andava junto com o cachorro e o cachorro ria.
O Dick Vigarista?
É, acho que era esse.
E tem aquele cachorrinho que...
Aquela risada é. Dele.
Aham. Uhum. Não, cara.
Aí foi longe. Você não era mais novo, mano? Essa daí é...
velho. Você assistiu isso aí no YouTube, cara.
Você viu no final, assim, do desenho Hanna-Barbera? Você sabe o que é Hanna-Barbera, você é velho. É.
SBT, velho. SBT. A Globo nunca passou isso, não. SBT passa Chaves e Chapolin até agora, velho. Pô, eu gosto demais de assistir o episódio dos Aerolitos e do Alma Negra.
O Quase Nada, o Tripa Seca, era top.
Ah, Tripa Seca é violento, nossa.
É, a gente não tem, a gente só tem como assistir isso agora, Júnior, daqui, se a gente assinar algum TV a cabo aí.
YouTube, tem tudo.
É, no YouTube então, tem.
Daqui tá controlado já, não vai assistir mais nada, não.
Ó, o Júnior viveu essas coisas boas tudo na infância e ele vai limitar a Bruna de não assistir nada disso aí pra não moldar a personalidade dela pra um serial killer, né?
É claro, uma outra geração dessa sociedade daqui, isso não é mais aceitável, cara.
Cara, e o carro, bicho? A gente andava sem cinto de segurança, andava no porta-malas. Eu lembro que meu pai tinha uma chácarazinha, tinha uns pezinhos de jabuticaba, e a gente ia, enchia sacas de jabuticaba, e aí meu pai tinha uns fitinhos 147, então ele botava lá a saca de jabuticaba no porta-malas, e eu ia no porta-malas, junto com a saca, comendo jabuticaba a viagem inteira da chácara até em casa, cara. Eu comia muita jabuticaba, adorava jabuticaba, bicho. Era jabuticaba, cacau era outra fruta também, que quando criança eu comia demais, a conta era bom demais. E a gente andava, bicho, no carro, no porta-malas, sem cinto de segurança, sem nada. E hoje em dia tem que ter cadeirinha, tem que ter uma pá de coisa, né,
bicho? Eu tenho um amigo, Wilton, que morava na Inglaterra, e ele colocou uma cadeirinha de bebê no carro dele, ele não era nem casado. Ele botou uma cadeirinha de carro no banco de trás só pra ele parar na vaga de mãe lá, sei lá, pra poder...
Caraca, velho.
Só pra poder
furar. Tem que ser brasileiro mesmo, pra poder... É o jeitinho brasileiro de parar na vaga de família.
O cara chama Hilton Kill.
Que isso, cara? Não tinha isso, não.
Esse é um amigo meu,
pô,
que fazia isso, mas...
Não tinha, não.
Tinha sim, você falou pra mim que tinha, você é mentiroso.
Não, eu falei que era uma ideia boa de se fazer, mas eu não tinha, não, cara. Eu pensei que tu tinha um amigo mesmo
você
que
falou
fazia
pra
isso.
Mim que tinha, rapaz. Mas depois você corta do áudio, não tem problema.
Cara, que história, velho. Eu nunca fiz isso, velho.
Mas você, uma vez, nós paramos, fomos no mercado, e você separou numa vaga de disabled lá, de deficiente lá. E você desceu arrastando a perna, porque eu lembro dessa cena.
que é isso?
Que sacanagem, velho.
Vou contar, vou começar um outro tema aqui. Quando começou a aparecer as primeiras revistinhas de putaria.
O Vini só dá uma risada. Ô Vini,
Passa de revistinha de putaria agora foi forte. É.
Ô Vini,
eu ia falar putaria, mas putaria saiu assim espontâneo, mas vou até falar de novo. Quando começou a aparecer as revistinhas pornográficas.
Ô Júnior, assim, eu não tinha acesso, não, quando era moleque, né? Com 15, 16 anos de idade, até a gente tinha, como tinha dinheiro, tinha uma mesada e não sei o que lá, você podia ir na banca comprar e tal, tinha acesso, né? Mas quando era mais novo, cara, a gente ficava nos catálogos mesmo, aqueles catálogos, né, que tinha de vendia de tudo.
Nossa, catálogo de...
Aí ficava só na página dos lingerie, né?
Aquilo ali, rapaz, aquilo ali também já me livrou de várias.
Já ficava só na página.
Você ficava só esperando dar sábado à noite pra assistir o tal do coqueteta que tinha no SBT.
Não, cara, eu tava falando negócio de infância, né? Da adolescência, não, cara. Vocês estão mudando o tema, cara.
Olha, eu não sei se foi muito precoce, mas eu já tinha 9, 10 anos, eu já tava na puberdade. Cara. Isso não deixou, não me transformou num adulto, mas era uma criança ainda.
Escuta o áudio que o Hilton vai te mandar.
Eu já mandei.
Ha ha ha. Eu acho que ele vai se identificar.
Eu vou mandar pro Vini, peraí. Deixa eu mandar pro Vini também.
Pois é, já tava me sentindo excluído aqui.
Eu vou mandar pro Vini, peraí.
Ah, mas que você tá meio quieto, você não falou nada e tal. Vai, e caminha pra ele também, eu
tô encaminhando agora, peraí.
Não, acho que você já devia dar play aí no microfone aí, pô.
Pegue essa canção de cruzar, de chegar o ferro, entendeu? Essa é a intenção. Nunca saí de casa pensando, aí vou curtir uma música, tum-tum-tum-tum-tum lá do caralho. Eu sempre pensei, nossa, quem que eu vou comer hoje? Será que vai ser outra gorda? Que era normal comer gorda, né? Que era mais fácil. Tem
pouca nossa,
saiu com a intenção ruim de socar o pau. E outra, proteção só divina, viu? Só no pelo. Só na carne.
Proteção só divina.
Só no pau, pode ir chegando o sarrafo. Que não, filho. Que era pedra 90 mesmo no cruzamento industrial.
Pelo 90, esse áudio aí é de algum cuiabano ou não?
Não, você fala que é
maconha também.
Que tem um bairro lá.
Pedra 90, vocês sabem?
Seu Pedro Pedreira! Pedra 90, só enfrenta quem aguenta.
Tem um bairro lá em Cuiabá que chama Pedra 90.
Ah, então é isso.
Mas olha, não vou entrar em detalhes. Eu não vou fazer um comentário sobre esse áudio não, porque... Imagina se amanhã, rapaz, eu decido ser um presidente da república.
Não, mas, cara, nem se preocupa.
Eu tô ter esse poder na mão dele, tá louco.
Nem se preocupa.
Eu só dar um ministério pra ele e pronto, mano, tem 30 lá, tá tranquilo.
Nem se preocupa com isso aí, é só você negar, cara, tranquilo.
É só você falar que não sabia de nada.
Tá folgado com Lula. Eu não tava lá, não.
É, não, essa voz que tá aqui não era sua, relaxa.
Não, vocês não viram a perícia? Tá, é tudo falso. O áudio é falso, foi editado.
Bom, deixa eu falar então, vamos voltar uma outra coisa aqui. Vocês, quando criança, de certo, brincaram de esconde-esconde, né?
Puta merda, brinquemos demais.
É, aqui a gente, não sei se já ouviram falar, antigamente a gente brincava num tal de pé na lata. Pegava uma lata de Coca-Cola dessas de 2 litros, o cara agachava no chão assim, ajoelhava no chão e ficava apoiado com a cabeça na boca da garrafa lá e ficava contando até 10. Igual um esconde-esconde mesmo, e a gente tinha que se esconder. E a gente costumava brincar de noite nesse negócio, né? Que a noite é que é bom pra se esconder. Eu subia no telhado da minha casa pra esconder, era coisa de maluco.
Eu tô fazendo os gráficos aqui já também e é planilha, tá? Pra entender a regra do jogo.
Não, vai fundo. Abra o Excel aí e começa a colocar a fórmula. A única coisa que mudava em relação... Eu não lembro, o esconde-esconde só podia salvar todo mundo se fosse o último a bater ou era... Ou no meio podia?
É, não, salvava todo mundo. Se fosse o último a bater, você salvava todo mundo.
Tá, se fosse o último. Então, beleza. No pé na lata, o que diferia da situação aí era que você... Se você chegasse lá e desse uma bica na lata lá pra ela voar longe, você salvava todo mundo, mas independente de ser o primeiro ou ser o último.
Ah, entendi. Começava o jogo de novo. O cara tinha que ficar vigiando a lata e procurar os escondidos.
Exato, tinha que vigiar a lata e o escondido, exatamente.
Tá, então deixa eu desenhar o algoritmo aqui e tal. É, exato, beleza.
Pô, mas peraí, não. Foi muito mais fácil que aquela explicação sua.
Então, eu acho que quem ouviu o podcast aqui entender as regras da bolita é obrigado a se manifestar. Pra explicar pra todo mundo.
Pra explicar pro resto dos participantes. Né?
Exato.
Não, eu quero saber depois que você,
podcast extra.
Monitora lá, Hilton, quantas pessoas vão ouvir o podcast e faz uma pergunta embaixo. Quem entendeu a explicação da bolita?
Valendo uma caixa de Heineken.
Trazendo mais umas coisinhas aqui que eu tô lembrando. Tinha uma coisa que acontecia em casa na sexta, no sábado, que era o momento que começava a musiquinha do Super Cine. Aquela musiquinha do Super Cine, ela automaticamente era um vai dormir.
Era o sino da escola, né? Acabou o recreio, né?
Não tinha mais o que fazer, não tinha negociação lá em casa. Tocava aquela musiquinha do Super Cine, minha avó só olhava pro lado assim, já... Eram eu mais dois irmãos, assim, já, todo mundo já pegava reta. Só que nesse caminho, entre a sala e o quarto, rapaz, tinha uma porta que dava pro fundo do quintal, assim. Nosso quarto era lá no fundo da casa. Rapaz, como a gente tinha medo de passar ali, cara.
Era mal assombrado.
Você era mal assombrado. Ali, cara, aquele pedaço ali era 1 metro de porta. 1 metro, assim, sabe? Passava de olho fechado, assim, não queria nem olhar. Em Cuiabá, naquela época ainda, a gente não tinha acesso ao ar-condicionado.
Meu Deus do céu, cara.
Dormia no ventilador e janela aberta, cara. É, e, rapaz, aquela janela era meio mal assombrada, assim, cara. Você acordava de noite e olhava, assim, as árvores pareciam monstros, sabe? Você falava, meu, vai entrar um bicho aqui agora, cara. E isso me remete às outras histórias que tinha ali ao redor, que a gente, às vezes, à noite, tava fazendo muito barulho, chegava um adulto, assim, olha, vem cá, vamos contar a história. E começava a contar a história pra gente na rua ali, né? História da mula sem cabeça.
Puta, história de terror era bom demais, cara.
Tinha uma vizinha, assim, que era a bruxa, cara. E a gente morria de cagava de medo dessa vizinha. E aí, rapaz, no outro dia, teve um dia que a gente, os caras contaram que ela era, se a gente entrasse, assim, no quintal dela, ela comia a gente vivo, cara. Morria de medo daquela mulher, o nome dela era Naná.
Tadinho.
Passou uma semana, cara. Eu tava em casa, assim, tirando aquela soneca da tarde, e minha avó fazia crochê, tricô. Eu levantei da soneca, tá? Fui atrás da minha avó, ela tava lá na frente, lá na sala. Olhei assim, quem que tava ao lado dela? A Naná. Caraca, aquele dia eu fiquei, cara, com muito medo. Falei, meu, minha avó é amiga da Naná, cara.
Minha avó é uma bruxa também.
De dia, cara, eu ficava, meu, eu vou amiga da Naná, agora pronto. Ou a Naná veio contar pra minha avó que eu fiz alguma coisa. Daquele jeito, né? Depois a Naná não tinha nada a ver com isso, coitada. Mas era a forma das caras intimidarem o nosso acesso, sabe? Ó, não entra ali que o bicho te pega. Ali tem cobra, ali tem não sei o quê.
Ó, eu tenho uma história, uma brincadeira boa. Que era a brincadeira pera, uva, maçã e salada mista, né?
Uhum.
Essa brincadeira era uma brincadeira boa. Então, já que o Júnior queria falar aí de umas coisas assim, um pouco mais, quando a gente já tava ficando mais adulto, e tal, se interessar pelas meninas, menina pelos meninos e tal, a gente tinha, chamava de caiu no poço. A gente, essa brincadeira era o seguinte, você caiu no poço, e aí você ia, quem que ia te ajudar a sair de lá? Quando essa pessoa te tirasse do poço, qual que seria o agradecimento, né? Seria um aperto de mão, um abraço, um beijinho no rosto, ou um beijinho na boca, né? E aí sempre tinha aquele o conchavo, né? O cara tampava o olho ali, pra quando chegasse na menininha que você tava mais ou menos interessado, ele dava um apertinho aqui com a mão aqui no seu olho, você falava essa, eu falava, aí o que que você quer? Eu falava assim, ah, um beijo na boca e tal, entendeu? E tinha esses negócios aqui. Essa era a forma de a gente conseguir fazer o namoricozinho com as meninas, que é todo mundo muito tímido, né? Com 11 anos de idade. Não sei vocês, mas pelo menos eu, né? Então era essa a única forma de dar uns bitocas, uns negócios e tal. Um abraço.
Na frente de todo mundo.
Na frente todo mundo de gritando, todo mundo.
Né? Fazendo aquele escarcel.
E a menina beijava uns 5 naquele dia, né? Você ficava, chegava, ia pra casa apaixonado.
Apaixonado, porque assim, sempre tinha uma menina que era a menina que os meninos tudo queriam, né? Porque ela era mais bonita e não sei o que lá e tal, né? Sempre tinha isso mesmo. Então ela era a que acabava beijando todo mundo, né?
Coitada, por ser bonita, já ia virando galinha desde inteira. Coitada, né?
É, talvez seja por isso que eu tenho duas filhas.
É, viu? Falei, ó, tá vendo que a teoria ela tem sentido?